dia 18 de fevereiro de 2019. Mais uma semana começando. Bom dia a todos. E continuamos nessa caminhada do meu livro de cabeceira, nesse devocional, o livro Simplesmente como Jesus. E tem um conceito tratado no capítulo 2 do livro, Simplesmente como Jesus, que eu acho fantástico, gente. O título desse capítulo é Ame as pessoas com as quais está pregado. E isso é tremendo. Paulo diz assim que ele está crucificado com Cristo. E nós sabemos que se um morreu por todos, logo todos morreram. É isso que diz também a palavra do Senhor. Ou seja, todos foram crucificados e pregados com Cristo lá na cruz. Em outras palavras, nós estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo nível. Todos somos sujeitos a acertos, a erros, a fazer o bem, a fazer o mal, a alegrar alguém ou de vez em quando entristecer. E isso, segundo o autor Max Lucado, ele deve gerar um comprometimento muito grande entre nós. E assim como alguns, quando se fala de um compromisso sério, sentem assim uma certa claustrofobia, né? Um medo angustiante. Ele usa um termo aqui nesse capítulo, criado por ele mesmo, chamado pregafobia, que é esse medo de ter um compromisso sério com as pessoas que nós estamos pregados com elas por causa de Cristo. Que tipo de medo seria esse? O medo de se decepcionar, né? Muita gente não se aprofunda na comunhão da igreja ou de um ministério, né? Nem assume um compromisso de ministério com medo de se decepcionar ou de decepcionar alguém, porque não é perfeito, né? Esquecendo também que ninguém é perfeito, a não ser Jesus Cristo. Então ele vai tratar nesse capítulo 2, muito interessante, três formas que a gente pode lidar com essa situação que ele chama de pregafobia. A primeira forma é fugir, a segunda é lutar e a terceira é perdoar. Então, fugir seria como sair da relação ou se afastar da relação, não permitir a relação, né? Se a gente fosse colocar isso num namoro, por exemplo, é começar um namoro e na primeira falha do outro terminar o namoro e optar começar com outra pessoa ou até mesmo ficar só. Assim também tem aqueles cristãos que não se firmam nas igrejas, mas eles estão sempre mudando de igreja, talvez sempre querendo achar uma igreja perfeita. Mas não podemos esquecer, segundo Max Lucado, que todos estamos pregados na mesma situação. Nós somos falhos, erramos. Então a segunda alternativa seria lutar, né? Então outros lutam e aí as suas casas, por exemplo, se tornam zonas de combate. Os seus ministérios se transformam em um ringue de UFC. E nesse caso, mesmo não havendo uma separação a princípio, não haverá crescimento e nem desenvolvimento nesse ministério. Porque os encontros dessas pessoas passarão a ser o quê? Apenas uma disputa, né? Se fosse numa banda, é como se cada um ficasse tentando tocar mais alto que o outro. E nesse caso nem é para fazer o seu instrumento aparecer, mas é simplesmente para que o instrumento do outro não apareça e não seja ouvido. Pode parecer estranho, mas há lugares onde as pessoas pregadas uma à outra já se acostumaram a viver assim. Ao invés de cooperar, eles preferem lutar umas com as outras. Ao invés de somar, preferem diminuir. Nesses casos, o próprio Satanás, isso falando eu, acredito, cruza os braços e fala: que bom, vocês estão poupando o meu trabalho entre vocês. Eu posso ficar aqui só admirando e não atuando. Isso é terrível, né? Então uns preferem fugir, outros preferem lutar. Mas há o grupo daqueles que preferem perdoar. Glória a Deus pelo terceiro grupo, que é o grupo do perdão. E esse perdão a gente tem que aprender com Jesus. Jesus sabia o que era ser pregado a alguém. Por 3 anos ele andou com 12 homens, o mesmo grupo, todos os dias, não apenas de fim de semana. não apenas uma horinha de um dia na hora de comer ou na hora de pegar o ônibus, mas era em todo o tempo, tanto na hora de comer, na hora de pegar o ônibus chamado barco. Eles andavam pelos mesmos caminhos, visitavam as mesmas casas, e Jesus, sendo perfeito, teve que suportar as extravagâncias deles, teve que suportar as suas bobagens, tanto as visíveis quanto as invisíveis, porque ele conhecia até os pensamentos deles. Imagina se a gente conseguisse ver os pensamentos dos irmãos sobre nós. Eu disse que uma vez eu estava conversando com o irmão no acampamento e ele tinha feito alguma coisa nos dentes e eu fiquei conversando ali normalmente com ele, irmãos. Umas coisas corriqueiras, tranquilo. Não estávamos discutindo nem nada. E veio ali uma sugestão terrível na minha mente: dar um soco na boca dele. Quer dizer, se ele pudesse ler o meu pensamento, provavelmente a sua atitude seria ou bater em mim primeiro ou pelo menos me deixar sozinho e ir embora. Né? Ou lutar ou fugir. Pense nisso. Jesus podia ouvir cada pensamento daquelas pessoas, mas a escolha de Jesus sempre foi perdoar. Né? Ele perdoou a Pedro, que o negou 3 vezes. Se Judas pudesse ouvi-lo mais uma vez, ele ouviria de Jesus: "Eu te perdoo, meu filho." Lá na cruz, no último momento de vida, no último suspiro, onde ele estava sendo zombado, açoitado muitas vezes, ele gritava ou declarava ao Pai: "Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem." E ao ser questionado sobre quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos por dia, ele disse: 70 vezes 7. Podemos viver pregados um ao outro, irmãos, se aprendermos a ter um coração perdoador, né? Que Deus possa nos capacitar a ter um coração perdoador pelo poder do Espírito Santo. E que nossa comunhão seja uma bênção. Nós não venhamos a regredir, mas venhamos a crescer. Nós não venhamos a diminuir o nosso irmão, mas venhamos a empurrá-lo para frente, para cima. A sua vida, o seu dom, o seu ministério. E assim juntos faremos que o nome do Senhor seja glorificado. Alguns preferem fugir. Outros preferem lutar, mas nós, como Jesus, escolhemos perdoar. Alguns preferem fugir, outros preferem lutar, mas nós, como Jesus, preferimos perdoar. Alguns preferem fugir, outros preferem lutar, mas nós, como Jesus, preferimos perdoar. Um coração perdoador Deus me deu para amar você. Nada nos separará, nem nos dividirá, pois somos um em Jesus. Um ótimo dia a todos vocês e uma ótima semana. A paz do Senhor.